a conclusão da montagem do primeiro escalão de um governo prestes a tomar posse. Uma definição política que leva em conta a participação de antigos e novos aliados no ministério, numa distribuição calculada de cargos e atribuições em busca de apoio parlamentar. Uma coalizão que pode garantir maioria ao presidente eleito. Um quadro, porém, que vai exigir do Palácio do Planalto a abertura de conversas com outras forças do Congresso para a aprovação de reformas constitucionais. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva concluiu o anúncio dos nomes que vão integrar seu ministério. São 37 postos no primeiro escalão, distribuídos entre aliados que estiveram juntos na campanha eleitoral e novos aliados, que passam agora a compartilhar responsabilidades no governo.
O quadro geral de nomes traz algumas novidades, como o número recorde de mulheres ministras, 11 no total, superando o ministério de Dilma Rousseff de 2011, quando ela assumiu o Planalto com 9 mulheres no primeiro escalão. Mas o assunto aqui hoje está focado em outro aspecto. Um aspecto bem comum, aliás, na composição de ministérios. É a distribuição de poder aos partidos do Congresso, algo essencial para a garantia de maioria parlamentar.
No presidencialismo de coalizão brasileiro, com um número grande de partidos, é praticamente impossível um presidente ser eleito obtendo maioria no Congresso apenas com o próprio partido. Também é difícil garantir essa maioria somando todos os partidos formalmente aliados durante a campanha. Veja o caso do Lula. Seu partido, o PT, obteve apenas 13% das 513 vagas da Câmara dos Deputados. Mesmo se o presidente eleito somar todas as forças que deram apoio a ele na campanha, numa aliança de 10 partidos, ele não chega à maioria. E é aí que entra a negociação dos ministérios.
No anúncio dessa quinta-feira, Lula garantiu 3 ministérios para o PSD, que na campanha manteve neutralidade. Alexandre Silveira vai para as Minas e Energia, André de Paula vai para a Pesca e Carlos Fávaro vai para a Agricultura. Garantiu 3 ministérios para o MDB, que teve candidata própria, mas no fundo ficou bem dividido durante a disputa. Os nomes são os de Jader Barbalho Filho nas cidades, Renan Filho nos transportes e Simone Tebet, que era candidata do MDB e ficou em terceiro lugar no primeiro turno, no planejamento. Tebet, que se engajou na campanha do Lula no segundo turno, na disputa direta contra o atual presidente Jair Bolsonaro.
E aí a gente tem 2 ministérios para o União Brasil, que tinha a Soraya Tronic como candidata e no segundo turno ficou independente. O partido, que é a fusão do PSL com o DEM, ficará com Daniela Carneiro no turismo e Juscelino Filho nas comunicações. E tem mais 2 ministérios para o PDT, que teve o Ciro Gomes como candidato e no segundo turno apoiou o Lula. Os nomes pedetistas são Carlos Lupe, na Previdência, e Valdez Góes, na Integração Nacional.
E aí entra um acerto de bastidores que deve deixar a fatia do União Brasil no ministério um pouco maior. O Valdez Góes, da Integração Nacional, deve migrar para o partido. Ou seja, PSD, MDB e União Brasil vão ficar com 3 ministérios cada um. E aí, se a gente somar os parlamentares desses partidos aos parlamentares dos partidos que apoiaram Lula já desde a eleição, o futuro governo garante maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Mas é uma maioria para aprovar projeto de lei. No caso de mudança na Constituição, ou seja, para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda, são necessários votos de 3/5 dos 513 deputados e 3/5 dos 81 senadores. E essa coalizão não chega a isso na Câmara, por exemplo.
No saldo final de representantes de partidos nos ministérios, a gente vai ter o PT do Lula com 10 nomes, o MDB, o PSB, o PSD e União Brasil com 3 nomes cada, e o PDT, o PSOL, o PCdoB e a Rede com 1 nome cada. Os 11 restantes, completando os 37 nomes da Esplanada, não têm atuação partidária.
Tem também outro fato importante para destacar nessa distribuição de ministérios entre os partidos do Congresso. O presidente nacional do União Brasil, o deputado Luciano Bivar, já disse que o partido vai se manter independente do governo, mesmo com cargos na esplanada. Ou seja, não vai integrar a base formal.
É aquela velha questão nacional. Os partidos brasileiros são uma colcha de retalhos. As alianças acabam sendo menos programáticas e mais associadas aos interesses de acessar a máquina pública. Para a União Brasil, interessa ter os ministérios. Mas o que ele vai fazer com os filiados como o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato que mandou prender o Lula em 2018, virou ministro do Bolsonaro e acabou eleito senador pela União Brasil com um forte discurso antipetista? Sim, tem muito bolsonarista nesses partidos que vão agora para o governo, tanto na União Brasil como em outros, como o PSD, por exemplo. Por isso, é sempre difícil fazer cálculos de apoio no Congresso se a gente se baseia apenas nas bancadas partidárias. Os interesses individuais aparecem nas votações parlamentares. E é aí que entra o Centrão.
O Centrão, esse grupo de parlamentares adesistas que dá apoio ao governo da vez em troca de cargos e acesso privilegiado ao orçamento público, já teve várias versões ao longo dos anos. A formação mais recente tinha como núcleo duro o PP, também chamado de Progressistas, o PL de Bolsonaro e o Republicanos, ligado à Igreja Universal. Nenhum desses três partidos entrou na formação inicial do primeiro escalão de Lula. O presidente eleito, porém, mantém o diálogo aberto com o grupo.
O futuro ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é um deputado federal do União Brasil, do Maranhão, que tem ligações com o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Arthur Lira, que é presidente da Câmara e um dos líderes do Centrão. Os petistas também já anunciaram que vão dar apoio à reeleição do Lira na sua tentativa de permanecer no comando da Câmara em disputa marcada para fevereiro. O futuro governo negociou ainda com o Centrão a aprovação, agora em dezembro, da PEC da Transição, que abriu espaço para despesas fora do teto de gastos em 2023. Foi uma negociação que passou pela manutenção do poder do Congresso na distribuição de metade dos quase 20 bilhões de reais que estavam inicialmente reservados para as emendas do relator. Era por meio delas que o Lira e outros líderes do Congresso operavam o orçamento secreto até que o mecanismo fosse proibido pelo Supremo, agora também em dezembro. Ou seja, o orçamento secreto via emendas do relator acabou, mas o Congresso ainda conseguiu manter certo poder sobre parte das verbas.
É nesse quadro que o futuro governo vai tentar emplacar seu principal objetivo no primeiro ano de mandato, a reforma tributária. Trata-se de uma ampla mudança no sistema de impostos, taxas e contribuições do Brasil. Já existem textos sobre o tema em tramitação no Congresso e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que vai priorizar esses textos, sobre os quais já existe algum consenso.
Nesta quarta, além dos ministros que faltavam, o Lula também anunciou quem vão ser os líderes do governo entre os parlamentares. Esses líderes fazem a ponte entre as casas legislativas e o executivo.
Olha, nada disso dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado. Então, eu queria dizer para vocês que o líder do governo na Câmara dos Deputados será o companheiro José Guimarães.
O José Guimarães, deputado que vai fazer a ponte com a Câmara, é do PT do Ceará.
O companheiro que vai ser o meu líder no Senado é o companheiro senador da Bahia, Jacques Wagner.
O Jacques Wagner, que vai fazer a ponte com os colegas de Senado, é do PT da Bahia.
E a nossa revelação no Senado, que vai ser o líder do governo no Congresso, eu queria chamar o companheiro Randolfo Rodrigues.
O Randolfo Rodrigues, senador que será a ponte nas votações que envolvem as duas casas, é da rede do Amapá e aliado de primeira hora da campanha do Lula. O presidente eleito, portanto, escolheu gente bastante próxima dele para fazer a liderança parlamentar, para defender os interesses do governo dentro do Congresso Nacional.
São lideranças que vão atuar bastante próximas do futuro ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e do futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, dupla que também é petista. São lideranças que também vão atuar junto aos outros ministros. Ministros, aliás, que estão na lista de presidenciáveis para 2026. O vice-geraldo Alckmin, ex-tucano que foi para o PSB e vai comandar a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, A Marina Silva, que disputou o Planalto antes e agora vai voltar para o meio ambiente, área onde já atuou no outro governo do Lula. Além de Tebet, política do MDB, que vai para o planejamento. E do Haddad, político do PT, que vai para a fazenda e pode virar candidato do partido caso Lula cumpra mesmo a promessa de não tentar a reeleição. É muita peça de uma longa partida de xadrez que está só começando.
No seu livro Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro, o Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, detalha um conceito, um comportamento político que ele chama de PMDBismo. O conceito empresta o nome do PMDB, que agora é MDB, mas vale para o Congresso no geral. Tem muito a ver com a atuação do centrão, de adesismo da maioria dos partidos. Mas tem a ver também com a atitude do governo na formação da sua coalizão. De acordo com o Marcos Nobre, os governos brasileiros costumam investir demais em supercoalizões. Acabam engatando na aliança governista mais partidos do que o necessário, tudo para garantir maiorias folgadas no Congresso. E isso cria alguns problemas.
Primeiro, a oposição fica insignificante, fica com um tamanho muito pequeno. Então, o governo não é obrigado a ser coeso para enfrentar os adversários políticos. Segundo, a oposição real, a oposição de fato, acaba sendo feita dentro da própria coalizão. Uma coalizão que, por falta de afinidade programática, acaba ficando muito fluida, com partidos pouco comprometidos com um projeto de país.
E o terceiro problema é mais de fundo, algo que o professor da Unicamp chama de função social do PMDBismo. O arranjo de supercoalizões impede mudanças profundas e rápidas. Quer dizer que as mudanças que mexem com a desigualdade, que ampliam o acesso da população à democracia, acabam sendo lentas e superficiais. Em resumo, quando você tem que arrastar tanta gente junto, a chance de se mover é bem menor, ainda mais pela tendência conservadora da maioria dos partidos brasileiros. O maior ídolo da história do esporte brasileiro morreu nessa quinta-feira, aos 82 anos, como conta aqui o Marcelo Montanini.
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morreu nesta quinta-feira em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon. Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021. Estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro para cuidados paliativos, visto que o tratamento já não estava surtindo efeito. O velório será realizado na Vila Belmiro, estádio do Santos, que foi a casa de Pelé durante 18 anos. Ele será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos também, onde ele tinha um espaço reservado desde 2003, mas ainda não há detalhes sobre data e horário. Políticos e atletas de todo o mundo se manifestaram nas redes sociais para lamentar a morte de Pelé ou para exaltá-lo. Ana Moser, que foi anunciada hoje como ministra do esporte, lembrou que Pelé foi o primeiro a assumir essa pasta em 1995. Ela lamentou a morte e destacou a admiração e o respeito que tinha por ele. O atacante da seleção brasileira, Neymar, disse que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo, transformou o futebol em arte, entretenimento, deu voz aos pobres, aos negros e, principalmente, deu visibilidade ao Brasil. O atacante da seleção argentina, Lionel Messi, publicou uma foto com Pelé e a mensagem "Descanse em paz, Pelé". Já o atacante da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, também publicou uma foto com Pelé e uma mensagem lamentando a morte do rei, destacando que Pelé foi uma inspiração para milhões de pessoas e que jamais será esquecido.
Marcelo, você escreveu um texto sobre como Pelé virou a primeira celebridade do esporte. O que fez dele essa figura tão grande?
Pelé nasceu em Três Corações e estreou no Santos aos 15 anos de idade. Ele é o único jogador a conquistar três Copas do Mundo. Na primeira delas, em 1958, tinha apenas 17 anos. E a última, em 1970, o consagrou como o rei do futebol e deu visibilidade ao Brasil. Pelé marcou mais de 1.200 gols e até os gols que não foram feitos por Pelé ganharam uma aura. Ele foi o primeiro brasileiro a atuar no futebol dos Estados Unidos e assinar contratos milionários. Foi ministro dos esportes, garoto propaganda, gravou inúmeras músicas e atuou em 18 filmes. Mas também foi protagonista de episódios controversos, como Duas Filhas Fora do Casamento. Uma delas só conseguiu reconhecimento nos tribunais. E da pessoa à parte, Pelé transcende o futebol. E se a seleção brasileira é reconhecida como é, isso em grande parte se deve ao Pelé. O futebol é o futebol em parte por causa da genialidade do rei Pelé. E hoje, infelizmente, falamos sobre a morte de Edson. Porque Pelé não morreu, Pelé é imortal.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
Nesta quinta-feira, excepcionalmente, a gente não tem as dicas da semana da Gama Revista no Durma com Essa. A sessão volta na semana que vem.
Da coalizão de Lula para governar a partir de 2023, a despedida do maior atleta da história do Brasil, Durma com Essa.
Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz e arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Nesta sexta-feira, excepcionalmente, a gente não vai ter o Extratos da Semana aqui no Durma com Essa. Vai ter um vídeo de resumo do ano bem legal no site do Nexo. É o Extratão de 2022. Vai lá conferir no fim do dia em nexojornal.com.br. Até mais e boa virada!